Hola, bienvenida a la clase de Pronúncialo Bien de la unidad 23. Nessa aula de hoje, a gente vai ver uma dica bem cultural com relação à pronúncia da letra S. A gente já tinha visto antes que o S sempre vai ser pronunciado da mesma forma, né? Com som de S, não importa a posição dele na palavra. Nessa aula, a gente vai ver mais duas formas diferentes de pronunciar o S. E lembrando que o que a gente vai ver aqui hoje é um regionalismo. Então, não são todas as pessoas que falam assim. E apesar de não ter um certo ou um errado, como você está aprendendo o espanhol, essas não são as formas mais indicadas de você começar a falar, por não serem as formas mais claras de outras pessoas entenderem o que você está falando. Então, assim, não tem um certo ou um errado, mas é legal que você tenha em mente que isso é um regionalismo, tá bom? Não é todo mundo que vai entender se você falar assim e não é todo mundo que vai falar assim também. Por causa disso, você não precisa se preocupar em conseguir reproduzir esses sons do S que a gente vai ver durante essa aula. O primeiro regionalismo que a gente vai ver, ele acontece em algumas cidades no sul da Espanha. Sabe quando a gente vai pronunciar o Z ou o CE e o CI em algumas partes da Espanha que a gente faz aquele som colocando a língua entre os dentes? Por exemplo, eu falaria azul ou cielo, ao invés de falar azul e cielo. Então, esse sonzinho com a língua entre os dentes é o som que algumas pessoas, em algumas cidades no sul da Espanha, vão fazer quando pronunciarem a letra S, não importa a posição desse S na palavra. Então, essas palavrinhas aqui, por exemplo, algumas pessoas poderiam dizer estas casas, ao invés de dizer estas casas, perfeito? Essa forma de pronunciar o S tem um nome específico, é um fenômeno que se chama ceseo. Na verdade, a gente vai pronunciar ceseo, justamente porque é a forma de fazer o som do S igual CE, CI e Z lá na Espanha, tá bom? Lembrando que isso é algo bem regional e, inclusive, entre os nativos, esse fenômeno não é muito bem visto. E o segundo regionalismo que a gente vai ver com relação à pronúncia do S, ele acontece em algumas partes da Espanha e também em vários lugares da América Latina. Quando o S estiver no final de uma palavra ou no meio de uma palavra, só que antes de outra consoante, ele vai ter um som mais aspirado, como aquele som mais suave que a gente tem no J, que sai da garganta, ha, ha. Ou em alguns casos, as pessoas não vão nem pronunciar esse S. Então, estas casas, de acordo com esse regionalismo, seria pronunciado mais ou menos assim. Estar, caçar. Estar, caçar. A gente vai ver algumas frases aplicando aí essas formas de falar, tá bom? Eu vou tentar passar isso pra você, como essa não é a minha forma natural de falar, pra mim também é difícil fazer essa pronúncia. Mas eu vou tentando ir mais devagarzinho pra gente conseguir fazer isso junto. Entonces, vamos a nuestras frases. La frase número uno es que no puedo más. Es que no puedo más. Falando dessa forma, como eu falo naturalmente, sem esses fenômenos, seria assim. Mas eu vou colocar aqui as duas outras formas que a gente tem de falar isso de acordo com esses regionalismos. De acordo com o ceceo, que é pronunciar o S igual o th, th, a gente falaría isso mais ou menos assim. Es que no puedo más. Então, es que no puedo más. Toda vez que eu colocar esse C cedilha, é só para ter um símbolo aí diferente para você lembrar que é esse som de colocar a língua entre os dentes, tá bom? Es que no puedo más, vale? E se a gente for fazer aquele som aspirado, aquele som mais ou menos parecido com o J que sai da garganta, aquele ha, ha, por exemplo, a gente falaria dessa forma. Es que no puedo más. Es que no puedo más. Essa é um pouquinho mais fácil, pelo menos para mim, de poder pronunciar. Es que no puedo más. Es que no puedo más. Perfeito? E eles poderiam até não pronunciar esse S aí no final de mais. Es que no puedo más. Es que no puedo más. Perfeito? Aqui durante essa aula, eu não vou fazer aquele exercício de pedir para você repetir, justamente por ser uma coisa que é mais difícil de ser feita e que é um regionalismo, então você não tem essa obrigação de conseguir repetir. Mas caso você queira fazer essa prática, você pode ir pausando quando eu estiver falando e repetindo junto comigo depois. E essa frase, es que no puedo más, ela significa uma expressãozinha aí pra gente dizer que a gente já não aguenta mais. Então vamos imaginar aí que você tá trabalhando muito, tá estudando muito, você chega em casa, tem louça pra lavar, você tem que cuidar da família, você tem que limpar o carro, você tem que fazer um milhão de coisas, e aí você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Es que no puedo más. Se você vai falar dessa forma, ou es que no puedo más. Perfeito? Então é uma forma de você dizer aí que está esgotado, que não aguenta mais alguma coisa. La frase número 2 es: estamos en Alicante. Estamos en Alicante. A gente vai acabar conectando, lembra? Aquelas conexõezinhas que a gente já viu nas outras unidades, a gente também vai acabar fazendo com esse som. Então, como é que ficaria essa frase usando el ceceo? A pronúncia dela seria algo mais ou menos parecido com isso. Estamos en Alicante. Então, a gente vai juntar o S de estamos com E de en. Como a gente está fazendo esse som com a língua entre os dentes, então a gente vai colocar esse C. C. Estamos en Alicante. Estamos en Alicante. Perfeito? E com esse som aspirado, a pronúncia vai ficar um pouquinho parecido, só que a gente só vai trocar esse som do th pelo som do h na garganta. Então ficaria estamos en Alicante, estamos en Alicante, estamos en Alicante. E se a gente for fazer essa redução maior dessa pronúncia, vai ficar estamos en Alicante. A gente tira esse S do estamos, do final do, do estamos, e fica estamos en Alicante. Estamos en Alicante. Estamos en Alicante. Perfeito? Alicante é uma cidade na Espanha. Então, estamos em Alicante. La frase número 3 es: los hombres estaban en el bosque. Aqui a gente tem várias palavrinhas que se conectam. Los hombres estaban en el bosque. E a gente vai fazer essas conexões, quando possível, com esses sonzinhos regionais também. Então, de acordo com el ceceo, essa frase vai ficar: los hombres estaban en el bosque. Los hombres. Aquí, los hombres estaban. Se estaban, vai ficar se estaban. Los hombres estaban en el bosque. Los hombres estaban en el bosque. Perfecto? E com o som de la aspiración, ficaria mais ou menos assim. Los hombres estaban en el bosque. Los hombres estaban en el bosque. E se a gente vai reduzir ainda mais e não pronunciar esse S que está aí no finalzinho dessas palavras, ficaria algo parecido com los hombres estaban en el bosque. Los hombres estaban en el bosque. Que essa frase significa? Os homens estavam no bosque. Los hombres estaban en el bosque. La frase número 4 es: antes estaba aquí. Antes estaba aquí. A gente vai juntar esse S de antes com E de estaba. Como é que fica isso en el ceceo? Você já pode começar a tentar adivinhar aí mais ou menos como é que ficaria esse som. Então ficaria antes estaba aquí. Antes estaba aquí. Antes estaba aquí. E de acordo com la aspiración, ficaria antes estaba aquí. Antes estaba aquí. Se a gente reduzir isso ainda mais e não pronunciar o S, ficaria antes estaba aquí. Isso pode ser escutado por algumas pessoas. Antes estaba aquí. Perfeito? E essa frase significa antes estava aqui. Não tem muito mistério com relação a essa tradução. La frase número 5 es: estos limones están buenos. Estos limones están buenos. Um monte de S para a gente trocar aqui por esses regionalismos. De acordo com el ceceo, seria: estos limones están buenos. Estos limones están buenos. E, de acordo com a aspiración, seria algo parecido com: estos limones están buenos. Estos limones están buenos. Se a gente reduzir isso ainda mais, estos limones están buenos. Estos limones están buenos. Estos limones están buenos. Estes limões estão bons. La frase número 6. Respira lentamente. Respira lentamente. Aqui a gente tem um Szinho só. Vamos ver como é que fica então com el ceceo. Respira lentamente. Respira lentamente. E com a aspiração ficaria respira lentamente. Respira lentamente. Que significa respira lentamente ou respire lentamente. Frase número 7. Ellos aspiraban a un mejor puesto de trabajo. Ellos aspiraban a un mejor puesto de trabajo. A gente também vai conectar algumas coisinhas aí. De acordo com o CCO, seria ellos aspiraban a un mejor puesto de trabajo. Ellos aspiraban a un mejor puesto de trabajo. Perfecto. E se a gente for aspirar, esses sons do S ficaria ellos aspiraban a un mejor puesto de trabajo. Ellos aspiraban a un mejor puesto de trabajo. Se a gente for reduzir isso ainda mais e omitir alguns S's, ficaria ellos aspiraban a un mejor puesto de trabajo. Ellos aspiraban a un mejor puesto de trabajo. Se você perceber, a gente não omite todos os S's. Normalmente vai ser o S que está no finalzinho de uma palavra ou quando está no estar, están, estaban, perfeito? Puesto de trabajo é um cargo de trabalho, uma posição no trabalho. Então, eles aspiravam a um melhor cargo. Eles queriam um cargo melhor no trabalho. Na frase número 8, mi vecina me espiava todos los días. Mi vecina me espiava todos los días. Aqui a gente tem vários S's lá no finalzinho dessa frase. Com o CCO ficaria mi vecina me espiava todos los días. Mi vecina me espiaba todos los días. Perfecto. Mi vecina me espiaba todos los días. Tô quase cuspindo aqui. Para mim é um pouco complicado falar dessa forma. Mas eu tô tentando ser um pouco mais didática só para você conseguir entender como é que seria mais ou menos essa pronúncia. Eu não vou conseguir reproduzir isso fielmente porque realmente isso não é natural para mim. E com a aspiração desse S ficaria mi vecina me espiaba todos los días. Mi vecina me espiaba todos los días. E se a gente for reduzir ainda mais e tirar esses S, alguns desses S, ficaria mi vecina me espiaba todos los días. Todos los días. Todos los días. Perfeito? Que significa essa frase? A minha vizinha me espiava todos os dias. Aquela vizinha bem fofoqueira. Na frase número 9, nosotros nunca estamos de acuerdo. Nosotros nunca estamos de acuerdo. Con el CCO, nosotros nunca estamos de acuerdo. Nosotros nunca estamos de acuerdo. Y con la aspiración, nosotros nunca estamos de acuerdo. Nosotros nunca estamos de acuerdo. Si a gente for tirar alguns S's, nosotros nunca estamos de acuerdo. Nosotros nunca estamos de acuerdo. Se você reparar, esse primeiro S de nosotros, a gente não vai aspirar porque ele está entre duas vogais. Quando ele está entre duas vogais, a gente normalmente não vai mudar nesse som mais aspirado, tá bom? Que significa essa frase? Estar de acordo é concordar. Então, nós nunca estamos de acordo ou nós nunca concordamos um com o outro. E na última frase, ocurren muchas lesiones musculares en los gimnasios. Ocurren muchas lesiones musculares en los gimnasios. Um monte de S para a gente tentar praticar isso aqui. Con el CCO ficaria assim. Ocurren muchas lesiones musculares en los gimnasios. Ocurren muchas lesiones musculares en los gimnasios. Perfeito. Um pouquinho complicado aqui para mim, mas eu consegui fazer pelo menos para tentar mostrar um pouquinho para você como é que seria esse som. E com a aspiração seria algo mais ou menos assim. Ocurren muchas lesiones musculares en los gimnasios. Ocurren muchas lesiones musculares en los gimnasios. Ui, um pouquinho difícil. E se vamos a sacar algumas S's, se vamos tirar algumas letrinhas S's, ficaria algo mais ou menos como ocurren muchas lesiones musculares en los gimnasios. Ocurren muchas lesiones musculares en los gimnasios. Que significa essa frase? Ocorrem, acontecem muitas lesões musculares nas academias. Los gimnasios são as academias. Lembrando que essa ilustração vocálica que eu fiz aqui, essa forma de falar, foi a forma que eu encontrei de tentar te mostrar mais ou menos como é. Mas como essa não é a minha forma natural, eu tô repetindo isso porque isso é bem importante. Essa não é a minha forma natural de falar. Então eu talvez esteja exagerando muito mais do que as pessoas fazem naturalmente para quem faz esse tipo de regionalismo, esse tipo de pronúncia do S. Eu trouxe aqui para você a forma que eu consegui expressar isso para você, de como isso funciona, de como isso normalmente funciona, tá bom? Pelo menos assim, quando você começar a ter mais contato com nativos, seja pessoalmente, seja em filmes, músicas, não importa como, você consiga identificar esse tipo de coisa agora que você já sabe que isso existe. Entonces, esta fue nuestra clase de pronunciación de hoy. Essa foi nossa aulinha mais cultural aí, de dicas culturais de como que a gente pode fazer o som do S em algumas regiões aí do mundo hispanohablante. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um super beijo e nos vemos na próxima classe.